Vanderlei vem para falar hoje o seguinte: é permitido alterar valor combinado em contrato de compra e venda de imóveis?
Pois é, Letícia, essa foi uma pergunta, né, de um ouvinte aí na semana passada, a gente está voltando nesse tema. É possível, né, desde que haja concordância de ambas as partes. Eu costumo dizer, Letícia, Cacá, ouvintes, que qualquer contrato, independente se é uma compra de um imóvel, a compra de um carro ou a compra de um pneu, qualquer contrato tem uma relação bilateral, ou seja, existem duas partes nessa relação. Não tem nenhum sentido, num contrato onde há uma bilateralidade, o contrato só beneficiar uma das partes. Então, é fundamental que haja consonância, um acordo mútuo, para que as coisas fluam naturalmente. Agora, se durante o curso, né, vamos pegar a pergunta do ouvinte, se durante o curso, né, da negociação acontecer, né, de o comprador eventualmente deixar de pagar as parcelas que foram ali combinadas, provavelmente nesse contrato, um contrato bem redigido, deve existir cláusulas, né, que penalize o infrator. E aí, neste caso, naturalmente, se, né, deixou de pagar, pode ser cobrado juros, multa, e aí sim há uma alteração no valor do negócio.
Certo. Isso quando isso acontece muito, Valdeni, a gente tem, ouve reclamação do tipo, né, a pessoa principalmente compra um imóvel na planta, ela compra naquele valor, o contrato é fechado naquele valor, só que durante a obra pode ser que esse valor, a obra encareça um pouco mais, né, isso pode ser mudado?
Nossa, Letícia, que excelente pergunta, né? Quando você compra um apartamento, né? Um exemplo que você deu, apartamento na planta, geralmente o saldo devedor remanescente, ele sofre uma correção monetária, né? A correção monetária nada mais é do que um ajuste de valor baseado nas atualizações do valor de mercado da construção civil. Então, se você pega, por exemplo, um apartamento que foi comprado na planta, né? Geralmente, o saldo devedor ele é corrigido ou pelo CUB, que é o custo unitário básico da construção, ou pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. E aí, mensalmente, esse saldo devedor e as possíveis parcelas que você passar pagas futuramente vão ser corrigidas por esse índice. E aí, vale lembrar, né? Não existe qualquer ilegalidade ou irregularidade na cobrança desse índice. O que se há, né, de questionamento é o quê? Quando há uma eventual atraso de entrega de obra, é interessante que haja um ajuste de cavaleiros com a construtora. Uma vez que essa pessoa que se programou para receber esse apartamento no prazo mencionado, não recebeu. E aí outras consequências, né, acaba acontecendo na vida dessa pessoa. Um exemplo, ela está pagando aluguel, ou ela está deixando de alugar o apartamento que ela comprou, ela está deixando de fato quitar o saldo devedor e o saldo devedor ser corrigido por conta do atraso. Então aí, né, nesse caso, é fundamental que haja, né, um ajuste de cavalheiros entre comprador e construtora. Por isso que na hora de fechar o contrato, é fundamental levar em consideração essas questões, porque depois que acontece isso, basicamente o que se busca é o quê? Os termos estabelecidos no contrato. Então, se tiver uma cláusula estabelecendo que, se porventura a construtora deixar de entregar empreendimento, né, na data atrasada, terá X consequência para ela. Tá? Então, isso é muito importante, excelente pergunta, Letícia.
Tem pergunta aqui, participação de ouvinte para você, Valdania. Pergunta do Francisco.
Bom dia, Letícia. E se eu comprar apartamento na planta e pagar à vista, quitado, se a obra sofrer alterações de custo para mais, a construtora pode me cobrar ou não? Se eu paguei na planta, paguei à vista.
Boa pergunta.
Não. Se ele pagou à vista, ele já quitou o saldo devedor dele. Se porventura houve um acréscimo, né, na evolução dos materiais de construção, essa é uma responsabilidade que a construtora vai assumir.
Okay. Parece ser uma realidade distante, Valdenir, mas a gente tem visto, principalmente nesses, vamos botar nos últimos 2 anos, acontecer muito disso, né? Do comprador conseguir pagar à vista mesmo a compra desse imóvel. Boa pergunta do ouvinte.
Excelente pergunta. Agora, é claro que para quem hoje paga à vista, né, a compra de um apartamento na planta, ele também está o quê? Se arriscando mais no negócio. É natural que quando ele paga à vista, ele tenha um retorno financeiro maior. O mercado ele funciona dessa forma, mas também ele está o quê? Tendo um risco maior no negócio. Também quando a gente fala também em compra e venda de imóvel na planta, existem fases, né? Existe a fase da planta que está na fase de fundação, existe a fase da planta, né, que o imóvel já, já tem o esqueleto montado, e existe a fase na planta onde o apartamento já está em fase de acabamento. Então também tem essas etapas aí também, né, que o consumidor ele vai verificar, né, de acordo com o perfil dele, né, em qual momento da obra ele vai entrar.
Essa desvantagem no caso de pagar à vista é um eventual atraso ou até mesmo um abandono dessa obra, seria isso?
Exatamente. Existem algumas características de construção que colocam o consumidor numa posição de segurança maior, né? Esse é um tema mais específico, a gente pode voltar semana que vem, né? Mas existem modelos de empreendimentos, né, que trazem uma segurança maior para o consumidor final.
Essa segurança, acho que as construtoras têm feito de uma forma mais transparente, a gente pode dizer assim, nos últimos anos, né, Valdir? Porque hoje quem compra um imóvel financiado, o que ele mais se preocupa é com a parcela de financiamento, dele saber que aquele mês, que aquele período, né, que ele tem que pagar vamos dizer assim, um valor a mais, para ele se preparar para ter aquele valor e não ter nenhuma surpresa no decorrer dessa obra, no decorrer desse parcelamento, desse financiamento.
Sim, isso daí é quando a gente encontra, né, aqueles empreendimentos que você já faz o financiamento durante a fase de evolução da obra. A gente chama isso de contrato de financiamento associativo. É quando a construtora, junto com o cliente, junto com o banco, eu brinco que fazem um triângulo amoroso, né? A construtora fica responsável pela construção do empreendimento, o agente financeiro fica responsável por injetar dinheiro na obra e o consumidor fica responsável por pagar as parcelas junto ao banco. Essa modalidade é uma modalidade interessante, porque nos contratos de financiamento feitos pelos agentes financeiros, em regra, tem um seguro que a gente chama seguro garantidor de obra. Se eventualmente, né, a construtora vier a falir, né, não desenvolver bem o projeto do cronograma estabelecido, né, no momento de efetivação do contrato de financiamento, pode o agente financeiro acionar o seguro e o seguro substituir a construtora para que a obra seja efetivada. Por que que o banco faz isso? O banco ele tem total interesse em concluir a obra. Até porque ele emprestou um dinheiro para o consumidor, esse dinheiro foi passado para a construtora. E se a obra não evoluir, não tem garantia do negócio. Então, por isso que eles fazem essa amarração para que, de fato, o empreendimento seja concluído. Agora, já aconteceu situações, inclusive, que eu já participei, de mesmo nessa modalidade, a obra atrasar e a coisa ficar agarrada? Sim, né? Então, comprar imóvel na planta não é para qualquer pessoa. É importante saber dos riscos, né? Porque uma coisa é você comprar algo pronto que você está pegando, outra coisa é você comprar uma ideia.
Tá certo, então, Valdenir. Obrigada, viu? Uma boa semana.
Excelente semana a todos. Forte abraço.